Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Estamos no limiar do quórum, na aurora do quórum. Vamos então iniciar aqui a distribuição de iniciativas legislativas e europeias. Temos uma proposta de lei do Governo sobre as atribuições da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes. Precisamos de indicar um relator e, como podem verificar, estão aí indicados as entidades a que habitualmente solicitamos pareceres. Temos depois dois projetos de lei, o primeiro do PCP, que, relativo à Rede Nacional, dos Julgados de Paz, competências, organização e funcionamento. E temos um projeto de lei do PAN, que não é da nossa competência de primeira linha, e que figura aqui para a informação, pela conexão com a Comissão de Assuntos Constitucionais. Nos projetos de resolução, temos um projeto de resolução do PCP, que recomenda a aceleração do processo de construção do novo estabelecimento prisional do Algarve. Senhora deputada Andreia Cunha. Andreia Neto.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para indicar que eu própria ficarei com o projeto de lei do PCP relativamente aos julgados de paz.
Muito obrigado, senhora deputada. Ora, relativamente à proposta de lei quanto à missão e atribuições da Comissão Nacional de Apoio às Vítimas de Crimes, senhora deputada Sara Madruga da Costa assume a responsabilidade da elaboração de parecer sobre esta matéria, de onde está concluído este ponto. Não. Mas não está cá o PC? Falta apenas a indicação do PCP, que esperaremos que ocorra, que esperamos que ocorra até ao final da reunião, e, sendo assim, estamos em condições de, antes de passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, eu sugeria que a súmula que fizemos das iniciativas em matéria, nas matérias tratadas no relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura. Portanto, pedia aos senhores e às senhoras deputadas para avaliar do rigor e exaustão do rascunho de consultas e de visitas a fazer. Portanto, na área da justiça, o estabelecimento prisional de Lisboa e a ala psiquiátrica do Hospital de Santa Cruz do Bispo. Sobre estas matérias, audição ao Diretor-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, Provedora de Justiça no que respeita ao mecanismo de prevenção da tortura, e a Sra. Ministra da Justiça, que foi objeto de um requerimento de audição aqui aprovado, e conferência a realizar, enfim, naturalmente para versar este conjunto de tópicos, implicaria a colaboração ou os contributos das várias entidades referidas na parte final. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando talvez pelo fim do programa sequencial que nos é apresentado e no que diz respeito à conferência, eu penso que nós poderemos e deveremos fazê-la até ao final da sessão legislativa. Não acredito que tenhamos tempo para fazer uma iniciativa destas em tempo mais célere. Relativamente aos outros programas e às sugestões, aquilo que nos parece é que nós deveríamos ouvir, em primeiro lugar, aqui na Comissão, caso fosse possível, e, porventura, no mesmo dia, a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Ministro da Administração Interna. Porque, consoante aquilo que eles puderem dizer e esclarecer, assim se justificará ou não a audição do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Uma coisa não exclui a outra, mas de facto os responsáveis políticos com maior tutela ou com a tutela sobre a matéria penso que devem ser os primeiros a responder aqui perante a Assembleia da República e perante a Comissão. É evidente que tínhamos todo o interesse em fazer uma ou duas dessas visitas. E até podemos fazê-las ou antes ou depois da audição dos senhores ministros. Porventura depois, já que mais não seja, para depois podermos conferir a compatibilidade daquilo que eles puderem dizer relativamente ao estado destes estabelecimentos prisionais com aquilo que in loco nós pudermos lá ver. Também podemos fazer ao contrário. Mas, enfim, isto tudo depende da disponibilidade dos senhores ministros. O senhor Presidente da Comissão já disse que, relativamente à Ministra da Justiça, ela estaria disponível para vir cá no dia 28. Eu penso que poderíamos começar por aí. É a nossa opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só uma questão. Nem é protocolar, é institucional mesmo. Quer dizer, o Sr. Diretor-Geral virá antes da Sra. Ministra, não é o Diretor-Geral que presta explicações complementares à responsável pela pasta. Portanto, creio que nem sequer vale a pena estarmos a assustar questões onde elas não existem. Era uma questão. Se o deputado Alvitro, que vem do Ministro e depois vem o Diretor-Geral complementar, é exatamente ao contrário, quer dizer, o Sr. Diretor-Geral dará o retrato, esperemos que o mais aproximado possível, e os senhores Ministros pronunciar-se-ão sobre aquilo que compete ao Governo fazer, sobre aquilo que vier a ser apontado. Não podia deixar de fazer esta pequena observação, sendo certo que é desnecessário, porque o Sr. Presidente, obviamente, partilharia desse entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Temos, portanto, poderíamos, sugeria que concluíssemos a apreciação do documento que tinha prometido preparar e esclareceríamos, por fim, o momento certo para ouvir a Sra. Ministra da Justiça. Sr. Deputado António Filipe, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, queria comunicar que será discutido em plenário o projeto de resolução que deu a entrada e que abordamos do primeiro ponto de ordem de trabalhos. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Entrei com esta discussão já em curso e, portanto, peço desculpa por não ter conseguido chegar no início. A única observação, eu creio que estou muito de acordo com o que é proposto. A única observação que gostaria de fazer é o seguinte, nesta conferência, de facto, são abordados dois assuntos que são distintos, não é? E que deveriam ser tratados distintamente, porque uma coisa é a situação do sistema prisional, outra coisa é a atuação das forças de segurança, ou seja, dentro do sistema prisional não existem forças de segurança, quer dizer, a única força que existe é o corpo da guarda prisional. E há uma grande polémica sobre se é ou não força de segurança, não é? Sendo que os guardas prisionais reivindicam desde há muito que lhes seja atribuída a natureza de órgão de polícia criminal. Eu estou. Tem de ser, exatamente. Não é um órgão de polícia criminal, é uma força de segurança. Mas aquilo que se procura tratar é outra questão, é, que também é objeto deste relatório, que é a atuação das forças de segurança cá fora, não é? E, portanto, eu acho que as duas questões são relevantes, mas que e devem ser objeto deste seminário, que é, de facto, em torno desse relatório, e ambas as questões são abordadas, mas o debate devia ser segmentado para não haver, de facto, uma mistura de coisas que são diferentes.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Pergunto se o CDS-PP quer pronunciar-se. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia. Também nos parece que faz sentido haver aqui alguma distinção, porque, de facto, o relatório que dá origem a esta conferência, que nos parece muito bem, de resto, destaca duas situações que são distintas. Destaca o que se passa dentro do sistema prisional e destaca a atuação das forças de segurança. E, de facto, isto, eu não sei, em termos procedimentais e de metodologia, se temos tempo de fazer duas conferências, se calhar não, mas pelo menos fazê-lo de uma forma completamente estanque e separada, porque, de facto, são duas coisas que não se tocam propriamente. E, por isso, se pudermos fazer duas conferências, parecer-me-ia melhor. Percebo que temos, o nosso tempo é muito escasso e às vezes há dificuldades em organizar tal coisa, mas se pudéssemos fazer duas era ótimo. Não podendo, pelo menos, separá-las devidamente por painéis completamente distintos para que possamos fazer isto de forma diferenciada, de facto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sim. Quanto ao mais, nada a opor e concordo em absoluto com o que vem proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concordamos com esta ideia de separar de alguma forma os temas, já que tratam realmente de situações diferentes, ainda que venham espelhadas no mesmo relatório, e nisso faz sentido, mas para facilitar depois a discussão sobre esses temas, também nos parece a melhor solução arranjar alguma forma de separar aquilo que é relativo ao sistema prisional e às prisões e aquilo que é relativo à atuação das forças e serviços de segurança. É.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Bom, penso que relativamente a esta proposta, estamos perfeitamente entendidos. Subsiste a questão de haver um requerimento aprovado para chamar a Sra. Ministra da Justiça. E, de facto, temos aqui que articular o calendário apresentado com a ordenação funcional e hierárquica que é contemplada neste caso. O que eu sugeria era que começássemos pela área da justiça, não é? E podendo dar prioridade à audição do Diretor-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais e à Senhora Provedora, na sequência dessas duas audições, agendarmos a vinda da Senhora Ministra. Embora me parecesse mais lógico que as visitas ocorressem também no momento anterior, enfim, não me parece obrigatório que tivesse que ser assim. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, o PSD fez um requerimento para que fosse votada, e foi, a vinda da Sra. Ministra a esta comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria. O requerimento foi aprovado e, portanto, a Sra. Ministra terá que vir cá. A questão que se coloca é se deverá vir depois ou antes da prestação de esclarecimentos por parte do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e da Sra. Provedora de Justiça. Eu volto a dizer aquilo que disse no início. Eu penso que os esclarecimentos que a Sra. Ministra nos pode trazer podem ser suficientemente esclarecedores por forma a evitarmos as outras duas audições. Eu acho que nós devemos sempre começar pelo patamar cimeiro. Não vale a pena estarmos aqui a queimar etapas por forma a que depois nos sintamos todos esclarecidos com algumas explicações que porventura vieram a ser dadas pelo Sr. Diretor-Geral do Serviço de Prisionais, e a seguir estamos a reincidir e a chamar a Sra. Ministra para dizer mais ou menos o mesmo. Eu penso que é bem possível que seja dispensável a audição destas duas entidades, caso a Sra. Ministra seja esclarecedora naquilo que nos disser. E os ministros é que têm que responder à Assembleia da República, não são os outros órgãos, os outros patamares decisórios, intermédios, digamos, do poder do Estado. Eu, sinceramente, acho que deveríamos começar pela Sra. Ministra e, eventualmente, se ela quiser acompanhar-se, fazer-se acompanhar do Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, muito bem, então fazemos o dois em um. Não vejo por que não. Agora, estar a inverter as coisas não me parece razoável do ponto de vista da gestão do tempo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, que mantém-se o antagonismo de perspectivas relativamente à ordenação das audições. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões, se peço dizer antecipadamente, prescindo da vinda do Sr. Diretor-Geral. Tudo bem, é uma opção do PSD. Agora, com a lealdade parlamentar, diria que se quiser ouvir o Diretor-Geral, achamos que deve ser ouvido antes. Portanto, antecipadamente colocamos esta questão. Não é? Depois de se ouvir a Sra. Ministra, que se requer a audição do Diretor-Geral. Mas, me repito, se entende, se acha que pode prescindir, e ouvindo a Sra. Ministra, no pressuposto de que prestará todos os esclarecimentos... A outra questão é que me parece que se mantém, ou seja, a audição da senhora provedora prende-se com o exercício ou não das competências que lhe estão adstritas enquanto mecanismo nacional de prevenção da tortura. E repito, pela leitura do relatório referentes ao ano que supostamente se verificaram todos estes casos, em que nada consta no relatório do senhor provedor sobre esta matéria. Portanto, eu penso que a audição se terá que fazer, porque não depende dos esclarecimentos prestados pela Administração Central. Portanto, é precisamente um órgão diferente e que se justifica a sua audição de per si. Portanto, essa senhora provedora, independentemente dessas opções, ter-se-ia que fazer. Senhor Deputado, já agora lhe digo, como sabe, o PS votou favoravelmente esse requerimento, que foi introduzido no ponto outros assuntos. Portanto, nós predispusemos, porque obviamente, atento à matéria, antecipámos que as audições que viessem a ser requeridas seriam aprovadas. Portanto, agora não é por estar a referir que esse ponto foi aprovado. É evidente que a Sra. Ministra foi aprovado, do mesmo modo que ainda não foi aprovado nenhum requerimento para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, e obviamente será também ouvido na componente que diz respeito à outra parte do relatório, que aliás consensualmente decidimos agora que merecerá uma abordagem separada das questões prisionais. E, portanto, concluindo, relativamente à sequência, a Sra. Ministra corresponderá ao culminar da componente judicial do Ministério da Justiça, obviamente que isso não prejudica a audição da Sra. Provedora da Justiça, e também teremos que depois equacionar a data da audição do Sr. Ministro da Administração Interna.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Eu creio que temos aqui dois processos conflituantes, não é? Temos o processo comum da apresentação de requerimentos e da audição de membros do Governo ou de outros responsáveis da Administração Pública, e temos um alerta resultante de um relatório internacional que nos levou a ponderar um conjunto de iniciativas. O que eu sugeria era o seguinte: a vinda da Sra. Ministra da Justiça foi aprovada, foi solicitada. Há verificação de disponibilidade para se realizar no prazo com que foi apresentada a proposta. Portanto, o que eu sugeri era o seguinte: vamos verificar se hoje ainda a Sra. Ministra mantém a disponibilidade para vir no dia 28 e comprometemos 28 de março e independentemente dessa audição, não é? Iremos depois visitar os estabelecimentos prisionais, o ala psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, ouvir o Diretor-Geral de Reinserção e a Senhora Portadora de Justiça. Encontrei-a na tomada de posse do Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça ela falou com grande preocupação e partilhando por inteiro as minhas próprias apreensões, que aqui também partilhei convosco, relativamente ao mecanismo de prevenção. Portanto, há todo o interesse e utilidade, na sequência do relatório, de ouvir também a Procuradora de Justiça nessa vertente. Temos também as audições da IGAI, não há nenhum requerimento aprovado no sentido de solicitar a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, que poderão correr em simultâneo, e evidentemente que na conferência estas questões terão que ser separadas, mas na sequência de visitas e audições isso não me parece necessário, e como é impossível antever a disponibilidade das várias entidades, vão fazer confiança no Presidente da Comissão para procurar, da forma mais expedita, proceder ao respectivo agendamento. Independentemente de todo esse processo, vamos solicitar a Sra. Ministra então para vir cá no dia 28 de março, certo? Muito obrigado. Vamos então passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Eu perguntava à Sra. Deputada Sandra Cunha se pode proceder à apresentação do relatório que contempla a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, o projeto de lei 761, 13ª, da iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, opera a primeira alteração à Lei 10/2017, a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, e, na opinião dos proponentes, os instrumentos de acompanhamento de execução desta lei, constantes do artigo 4º da referida lei, que prevê a inclusão de um capítulo no relatório anual de segurança interna que contenha informação, e nomeadamente a informação que nele se prevê conter, na opinião dos proponentes, é insuficiente ao papel de acompanhamento e de fiscalização da Assembleia da República. E também consideram os proponentes que a Assembleia da República deve ser previamente informada sobre as empreitadas e fornecimentos que o Governo pretende contratar em cada ano. Portanto, para obviar esta insuficiência, o projeto de lei propõe uma alteração ao artigo 4º, nomeadamente o aditamento de um número 4º, que imputa ao Governo a competência de incluir no relatório previsto no número 3 do artigo 7º da Lei 53/2008, portanto a Lei de Segurança Interna, um capítulo com informação relativa à execução de cada medida do ano anterior, compromissos assumidos e responsabilidades deles resultantes, e ainda uma alínea B, em que se refere à apresentação à Assembleia da República até 31 de janeiro de cada ano de uma lista de todas as empreitadas e fornecimentos a contratar durante esse ano, com discriminação dos preços da adjudicação e, sempre que possível, o prazo de execução, data de início e duração. É proposto que a lei entre em vigor no segundo dia, no dia seguinte, peço desculpa, ao da sua publicação. E de referir ainda que a nota técnica que acompanha este projeto de lei indica não existirem, de momento, iniciativas legislativas ou petições pendentes relacionadas com esta matéria, assim como pedidos de pareceres. Referir também que houve anteriormente existência de dois projetos de lei da autoria do PCP que iam no mesmo sentido, no sentido de facilitar e reforçar o papel fiscalizador da AER e que acabaram por caducar. Desta forma, conclui-se que o projeto de lei a quem é apreço reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. E é isto. Tenho dito. Obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente ao parecer, o parecer descreve com rigor aquilo que é a iniciativa legislativa em apreciação e, relativamente ao mesmo, não tenho qualquer observação, a não ser saudar e agradecer à Sra. Deputada Relatora. Já queria fazer uma observação relativamente a um aspecto que a Sra. Deputada Relatora se limita a citar no parecer e que tem que ver com uma questão que é suscitada na nota técnica dos e sobre o qual eu me queria pronunciar. Eu não entendo a dúvida suscitada na nota técnica dos serviços. Por uma razão. Em primeiro lugar, problemas de constitucionalidade, do meu ponto de vista, dificilmente aconteceriam porque não existe nenhuma norma na Constituição que cometa esta matéria exclusivamente à responsabilidade do Governo. É, de facto, a Lei de Segurança Interna que comete a responsabilidade ao Governo. A Lei de Segurança Interna nem sequer é uma lei de reserva. E, portanto, digamos assim, é matéria concorrencial, mas em qualquer circunstância, aquilo que materialmente a Lei de Segurança Interna comete ao Governo é a responsabilidade de programar os investimentos em matérias de equipamentos. Ora, se eu bem entendo, esta proposta que está aqui em causa não altera uma vírgula relativamente à iniciativa do Governo de programação dos investimentos, apenas relativamente à matéria que é adjetiva relativamente a essa substância da Lei de Programação Militar de Equipamentos e Infraestruturas das Forças de Segurança, apenas em matéria adjetiva que tem que ver com a prestação de contas à Assembleia da República. Ou seja, parece-me a mim que, independentemente de não ser, decorrer da Lei de Segurança Interna e não da Constituição, a competência governamental para a programação dos investimentos, acho que esta matéria não belisca um milímetro que seja, esta iniciativa não belisca um milímetro que seja nessa competência do Governo relativa à programação. Apenas em matéria que também consta da Lei de Programação, mas não é o core business da programação. E, portanto, ainda que houvesse um encarte constitucional a dizer que a programação de investimentos das infraestruturas era competência do Governo, e, portanto, tinha que ser a iniciativa propulsiva da lei, teria sempre partir da parte do Governo, ainda assim, esta iniciativa não me parece que mexa minimamente com isso. E, portanto, nem tudo o que lá está na lei de programação se deve cometer à necessidade de iniciativa do Governo, do meu ponto de vista. E, portanto, não. A nota técnica limita-se a chamar a atenção para o assunto. Não quero deixar de me pronunciar, dar a minha opinião sobre o mesmo, porque as notas técnicas, obviamente, servem exatamente para isso, para suscitar as questões que devem ser apreciadas aqui nesta Comissão. Portanto, resumindo, a Sra. Deputada Relatora, e bem, não concluiu pela dificuldade constitucional ou da inconstitucionalidade que objetasse ao agendamento para plenário, não tirou essa conclusão. Eu concordo com ela e concordo não apenas porque em caso de dúvida se deve avançar, mas porque verdadeiramente não me parece que a matéria que é objeto de proposta de alteração nesta matéria mexa com a competência, esteja ela atribuída a quem estiver pela lei de segurança interna ou pela Constituição, a competência de programação dos investimentos em infraestruturas e equipamentos. É uma matéria completamente adjetiva que tem única e exclusivamente que ver com a prestação de informações e a prestação de contas à Assembleia da República e essa matéria, obviamente, que a Assembleia da República tem toda a legitimidade, seja nesta lei, seja numa lei avulsa, seja em qualquer outra lei. É um bocadinho, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como quando a gente discute que as leis eleitorais, por exemplo, são leis de maioria qualificada, mas há matérias e artigos e até capítulos inteiros que estão nas leis eleitorais que não são, não devem, não podem ser objeto da obrigatoriedade dessa maioria qualificada na especialidade.
porque são outras matérias de natureza adjetiva que não mexem com as questões dos círculos, não mexem com aquelas questões que essas sim são de maioria qualificada. Mutatis mutandis é um bocadinho, do meu ponto de vista, o mesmo que acontece aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto se há, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e saudar a Sra. Deputada Relatora pelo parecer que aqui nos trouxe. E dizer que eu nem ia pegar na questão, precisamente porque a Sra. Deputada Relatora não concluiu pela inadmissibilidade do agendamento, mas dizer que subscrevo ipsis verbis aquilo que disse agora mesmo o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, até porque do que se trata aqui é da densificação de uma atribuição que obviamente é de uma competência que obviamente é do Governo e portanto, não há aqui o mínimo beliscar dessa tarefa e por isso não me parece que haja aqui realmente nenhum problema de constitucionalidade, de onde dizer que este o parecer da Sra. Deputada, concluindo como comecei, parece-me estar absolutamente isento e seria absolutamente isento e limpo de quaisquer considerações que, de facto, não nos parecem ter acolhimento nesta sede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Faz o favor, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Só para referir que, efetivamente, no relatório foi incluída esta informação, porque se considerou que, estando ela na nota técnica, seria algo que deveria constar também do parecer, como a informação e aquilo que os serviços técnicos da primeira comissão entenderam, mas, efetivamente, na opinião do Bloco de Esquerda também se trata de um projeto que incide sobre o papel da Assembleia da República, basicamente, e não sobre aquilo que são as competências do Governo e, portanto, foi essa a conclusão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Creio que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Convidava agora o Sr. Deputado Carlos Peixoto, que tem aqui um longo rol de pareceres a apresentar. Um, dois, dois. Não é tão longo assim. São matérias tão distintas que eu penso que era preferível dissociar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então a falar do primeiro parecer, que tem a ver com uma iniciativa do PCP que pretende regular o acesso da Assembleia a documentos e informações classificados como segredo de Estado ao abrigo da Lei-Quadro do CIRP. Trata-se de uma repristinação, embora que com um ou outro detalhe, com um ou outro avanço, com algum relevo também, de projetos que já estiveram nesta comissão, também no plenário, e alguns deles foram chumbados pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, outros caíram, caducaram pelo fim da legislatura, outros até foram retirados pelo próprio proponente. Uma vez mais, o que o PCP entende é que há um problema do acesso da Assembleia da República a documentos classificados como segredo de Estado, ao abrigo desta lei-quadro, e que esta solução não é compatível com o nível de responsabilidade do órgão de soberania, Assembleia da República. E porquê é que diz isto? Porque decorre deste regime estabelecido na lei-quadro que todos os documentos abrangidos pelo segredo de Estado, cuja divulgação seja suscetível causar dano aos interesses fundamentais do Estado, não possam ser requisitados ou examinados por qualquer entidade estranha aos serviços, competindo ao Conselho de Fiscalização do CIRP, eleito pela Assembleia, o acompanhamento e a fiscalização da atividade dos serviços. A Assembleia, enquanto tal, está assim excluída da possibilidade de fiscalizar diretamente a atividade dos serviços, no entender do PCP, fazendo-o apenas por interposição do CIRP, e o que propõe o PCP é que haja uma alteração ao atual regime legal, por forma a garantir o direito legal dos deputados, das comissões ou dos grupos parlamentares da Assembleia ao acesso a documentos e informações classificados que sejam indispensáveis para exercer as suas competências de fiscalização da atividade dos serviços que entregam o CIRP, de modo a poder aferir da sua conformidade legal ou constitucional. Prevê ainda o PCP a possibilidade de recurso para a Conferência de Líderes no caso de recurso, no caso de recusa do acesso a informações na posse do CIRP, bem como, sendo esta recusa injustificada, prevê um mecanismo de acesso mediado pelo Presidente da Assembleia da República que garanta a confidencialidade e salvaguarde simultaneamente os poderes de fiscalização da Assembleia da República. No fundo, parece-me, eu não emiti a opinião, não quero fazê-lo, mas fica aqui apenas uma nota, há aqui uma discordância de fundo que é evidente e que tem perpassado até por várias sessões legislativas e até por várias legislaturas do PCP relativamente ao Conselho de Fiscalização do CIRP, fundada aqui em alguns casos particulares, nomeadamente no julgamento do ex-diretor do CIED e agora também no chamado caso Tancos, em que o Conselho de Fiscalização do CIRP aqui veio e se escudou no segredo de Estado para não responder a questões que então lhe foram colocadas. Portanto, senhores deputados, pensamos que esta iniciativa está perfeitamente apta a ser discutida em plenário, sendo certo que seria mais uma vez muito importante que esta discussão tivesse lugar após a vinda dos parceiros que foram pedidos e que ainda não chegaram à Assembleia, para que não aconteça sucessivamente aquilo que tem acontecido no plenário e que acaba por truncar um bocadinho a nossa possibilidade e capacidade de discussão destas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, queria só fazer uma breve referência, agradecendo naturalmente o relatório e nada tendo a objetar quanto a ele, mas só para fazer uma precisão, tendo em conta o que disse agora o Sr. Deputado Carlos Peixoto, quanto ao facto deste projeto de lei reproduzir soluções de projetos de lei anteriores. Não, eu chamo a atenção porque não é exatamente assim. Ou seja, em projetos anteriores, o PCP propunha uma solução baseada na Conferência de Líderes e em presidentes de algumas comissões parlamentares como um mecanismo permanente de fiscalização do CIRP que substituiria ao Conselho de Fiscalização existente. Aquilo que aqui se propõe não é isso. O que se propõe não é a existência de um mecanismo permanente e, portanto, deixa-se o Conselho de Fiscalização no seu descanso. O que se propõe é que haja, em situações em que a Assembleia considere que isso se impõe, uma possibilidade da Assembleia assumir diretamente o acesso a uma determinada informação que o solicite. Eu lembro-me que, quando foi aquela notícia que saiu no Expresso de que teria havido qualquer relatório do Serviço de Informações sobre o caso de Tancos, que aliás foi prontamente desmentida pelo Primeiro-Ministro, lembro-me de ter visto o Dr. Passos Coelho, que na altura era líder do PSD, como se sabe, a dizer na televisão, mas a Assembleia da República não tem meios para saber, para apurar se é assim ou não. E eu ouvindo, comentei para mim, pois não tem, e devia ter. E aquilo que se propõe é que a Assembleia da República, se solicitar acesso a uma determinada informação, lhe seja invocado por parte do Secretário-Geral do CIRP, que esse documento está ao abrigo do Segredo de Estado, que a Assembleia da República encontrasse ela própria um mecanismo institucional de ter acesso a essa informação concreta, salvaguardando, obviamente, a reserva que fosse necessária. E, portanto, isto só para dizer que o que se propõe aqui é um mecanismo de intervenção em situações pontuais e não um mecanismo permanente, como foi proposto em legislaturas anteriores.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Carlos Peixoto, de novo, para apresentar o relatório sobre o projeto de lei que prevê a faculdade de renúncia recíproca à condição de direito legal por convenção antinupcial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todos os colegas deputados sabem, embora na rua as coisas não sejam exatamente assim, nomeadamente na comunidade judiciária e na sociedade em geral, que no atual regime da sucessão legitimária, o cônjuge nunca deixa de ser herdeiro legitimário do outro, mesmo que seja casado no regime da separação de bens. A maior parte das pessoas confunde o regime da separação de bens quanto aos efeitos sucessórios ou quanto aos efeitos pós-divórcio, porque um cônjuge casado na separação de bens recebe na mesma a sua ameação pós-divórcio, não recebe a sua ameação pós-divórcio, mas é herdeiro legitimário no caso de morte do outro cônjuge. E por isso, o Sr. Deputado Rocha Andrade e o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão apresentaram esta iniciativa no sentido de alterar o Código Civil, reconhecendo a possibilidade de renúncia recíproca à condição de herdeiro legal, convenção antenupcial. Isto é, antes do casamento, um nubente diz que não quer ser herdeiro do outro. Isto verdadeiramente concretamente é isto que o projeto prevê. É um projeto interessante, já que mais não seja, porque é um bom incentivo para que haja casamentos com pessoas com filhos. É uma nota que está no preâmbulo do vosso, na nota explicativa, no preâmbulo da vossa iniciativa, e que me parece, de facto, razoável sublinhar. O que é que se coloca aqui mais? São alterações ao Código Civil, nomeadamente ao artigo 1700, por forma a que se permita que na convenção antenupcial possa conter-se uma renúncia mútua à condição legal do outro cônjuge, que só é admissível no caso do regime de bens ser o da separação, como se entende, porque se for o do regime supletivo da comunhão de adquiridos ou da comunhão de bens, o cônjuge está, no fundo, a renunciar a bens próprios e bens comuns que são seus. Portanto, ele só tem que renunciar aos bens do outro cônjuge ou do cônjuge sobrevivo. E depois, e essa é uma nota que eu queria também aqui deixar, ou digamos que é uma questão para que o Sr. Deputado Rocha Andrade possa esclarecer, prevê-se também que esta renúncia seja recíproca. E a pergunta é esta: porquê a razão desta reciprocidade? Porquê é que não há um dos cônjuges, nomeadamente um cônjuge que não tem filhos e que se quer casar, poder ele próprio não renunciar à sucessão do outro, ou vice-versa, nomeadamente neste caso daquele que não tem filhos, porque não prejudica os seus filhos. E, portanto, poderia haver aqui a possibilidade de uma renúncia parcial, ou de um dos cônjuges. E depois, consagra-se também aqui a possibilidade desta renúncia ser condicionada à sobrevivência de sucessíveis de qualquer classe determinada de pessoas, o que também faz sentido, porque senão estamos a falar de heranças que iriam para o Estado, penso que será essa a lógica desta regra, assegurando-se que o cônjuge sobrevivo que tenha renunciado à condição de herdeiro legal tem o direito de exigir alimentos da herança do falecido. Uma terceira nota é que se prevê também que as liberalidades, portanto as doações feitas a favor do cônjuge que tenha renunciado à herança não sejam consideradas inoficiosas, ou seja, não ofendam a legítima e portanto não possam ser chamadas à colação. E esta é a segunda questão. Esta é a segunda questão. Se por um lado nós estamos a colocar a possibilidade de um dos cônjuges ou de ambos os cônjuges renunciarem à herança do outro e fazem-no por convenção antenupcial, estamos, por outro lado, julgo eu, pode ser uma interpretação errada, digamos, a deixar entrar pela janela aquilo que queremos fechar pela porta. Porque se as liberalidades não são inoficiosas, O que significa é que, em vida, o cônjuge pode doar tudo ao outro sem que os filhos possam, algum dia, suscitar a inoficiosidade. Isto parece-me algo incompatível. Não é incompatível, mas em termos práticos pode resultar aqui numa solução que é incongruente. De qualquer forma, eu acho que este projeto é um projeto louvável, resolve muitas das coisas que o sentimento da sociedade sentia, e acho que está em perfeitas condições de ser discutido em plenário. Penso que ainda não haverá pareceres também sobre este diploma, e portanto era também bom que neste caso em concreto eles viessem para estarmos mais inteirados daquilo que se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Deputado Carlos Peixoto pelo relatório, eu verdadeiramente queria intervir não sobre o relatório, que não tem a opinião do relator, mas sobre as questões suscitadas aqui pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, quase um pedido de esclarecimento que se faz, e que no fundo as duas estão relacionadas uma com a outra. No meu entendimento e no entendimento dos subscritores do projeto e portanto do grupo parlamentar do Partido Socialista, a questão da renúncia recíproca tem a ver com a própria concessão do contrato de casamento. O contrato de casamento deve ser um contrato de reciprocidades. E, portanto, é sequer, que lhe diga, inestético que antes do casamento um dos cônjuges renuncie e o outro não renuncie à condição de herdeiro. Mas, precisamente, a questão da liberdade está na segunda questão que coloca, ou seja, os cônjuges mantêm a mesma capacidade de disposição de bens um a favor do outro, por liberalidade ou por disposição após morte, de que teriam se não tivesse havido a renúncia. E, portanto, embora no momento anterior ao casamento a renúncia deva ser, no meu entendimento, pelo menos, a renúncia deva ser simétrica, nada impede um dos cônjuges de alterar esse resultado fazendo disposições a favor do outro. E, portanto, o que se pretende aqui é evitar uma consequência automática da lei e não retirar liberdades de disposição aos cônjuges, que a mantêm no momento da renúncia e que a mantêm posteriormente. Também, repare, quanto à questão das liberalidades e das disposições por morte, os filhos não estão desprotegidos, ou seja, os filhos mantêm rigorosamente a mesma proteção que teriam se os dois cônjuges tivessem casado sem a renúncia, porque a legítima dos filhos está salvaguardada. Ou seja, as liberalidades podem apenas ir até ao montante da cota disponível, mais aquela que seria, hipoteticamente, a cota legitimária do cônjuge. E, portanto, no que toca à proteção dos filhos, o resultado deste projeto não é nenhuma diminuição da proteção que hoje em dia existe, uma vez que se tivessem casado sem a renúncia, e havendo essas disposições a favor do outro cônjuge, a proteção dos filhos seria exatamente a mesma. Portanto, a questão, portanto, a primeira questão tem a ver com, no nosso entendimento, deve haver um equilíbrio e reciprocidade no casamento, mas que a liberdade dos cônjuges de ultrapassar efeitos automáticos da lei é conservada através deste mecanismo de eliminação da redução oficiosa por inoficiosidade das liberalidades.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, o relatório da Sra. Deputada Isabel Pereira relativo à questão da morte assistida por ausência de pareceres que foram solicitados, fica adiado. E passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, para ponderar a admissibilidade de duas petições. A petição número 473, solicita a adoção de medidas para restituição de criança à mãe. Há a nota de admissibilidade, onde os serviços recomendam a sua não admissibilidade, atendendo à colisão com o Poder Judicial. A segunda petição, 467, tem uns milhares de assinaturas e solicita a realização de uma auditoria à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Sr. Deputado...
É que estamos a fazer... Nos relatores, eu tinha uma indicação da Sra. Deputada Carla Tavares, gostaria de ficar com a relatório da petição de relativa à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Fica então atribuído à Deputada Carla Tavares. Relativamente à proposta de não admissibilidade, pergunto se há alguma discordância, presumo também que não, pelo que não é admitida. E tenho que prestar atenção, tenho a não admissibilidade. Pronto. Ponto 4, de ordem de trabalhos, por motivo de doença, o Sr. Deputado António Gameiro não pode estar presente, portanto também está prejudicado este ponto. Perguntava ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes se temos pareceres da Subcomissão de Ética, não temos também. Já está. Como antecipamos os outros assuntos para o início dos trabalhos, concluímos esta fase. Já se encontra cá, já se encontra aqui, de maneira que se alguém precisar de... Sim, no máximo, mas não vamos parar, vamos mandar chamar já o Sr. Deputado, o Sr. Professor Domingos Xavier Viegas.
Sim,
não dá para fumar, mas dá para ir à casa de banho.